Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.
Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente, estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos, com a permissão de Jesus, dando continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 50, A Desencarnação do Fernando, e no programa passado comentávamos sobre o que o André Luiz nos informa sobre a família do Fernando, que foi informada pelo irmão dele da piora dele, vamos dizer assim, piora aos nossos olhos, né? Que aos olhos dos espíritos estava sendo solucionada a desencarnação dele. E aí, e todo mundo entrou no quarto ruidosamente, né? Mas já tinha sido feito o desligamento pelo Aniceto, né? E o Aniceto já fez usando todas as suas energias magnéticas. Comentamos sobre isso também, porque tal esforço, porque tanto esforço, porque a ligação mental do Fernando ainda era muito grande, sua força mental de apego, vamos dizer assim, né? Como ele cultivou durante toda a existência, né? E aí a mãe do Fernando, desencarnada, sempre auxiliando, a presença dela ali foi fundamental, ela é a causadora desse auxílio, né, responsável por esse auxílio todo. Ela prestou socorros necessários ali nos últimos instantes. E aí a família, enquanto todo mundo chorava, o Fernando era desligado finalmente, né, e levado dali. Aí o André Luiz fala para nós que observou que ninguém utilizou a volitação, como é no nosso lar, como ele estava acostumado lá na colônia. Mas ali todo mundo estava caminhando, andando com o Fernando. E nós lembramos do livro No Mundo Maior, no capítulo, mais especificamente no capítulo 17 desse livro, em que o Calderaro vai explicar ao André Luiz sobre essa questão de volitação. Porque eles estão numa região... desculpa. Eles estão numa região de umbral, de muita perturbação mental dos espíritos. Eles estão num grupo de assistência socorrista, chefiado pela irmã Cipriana. E aí, num determinado momento, o André Luiz é proibido de seguir junto pela irmã Cipriana, porque ela vai atingir regiões mais densas e que o André Luiz ainda não está preparado para tal. E ele fica com o Calderaro, e aí, onde ele fica com o Calderaro, eles começam a observar e auxiliar. E aí o André Luiz observa que ninguém, que tem alguém, tem gente, tem espíritos ali inferiores volitando. Ele fala, ué, né? Está volitando, lá no nosso lar a gente não faz isso para não constranger os que não conseguem. Mas aqui, pessoal, o inferior está assim. Aí o Calderaro explica a ele que pela inteligência e pela força mental dos espíritos ali, eles conseguem fazer. Só que eles não conseguem voos mais altos, né? E ele dá o exemplo do abutre que foi abaixo e procurando as coisas mais, né, mais assim, apodrecidas, enquanto que a andorinha voa alto. Então ele faz essa explicação que ele dá, que a volitação depende fundamentalmente da inteligência, mas que o espírito não sendo ainda, não atingindo uma superioridade moral, ele não consegue voar mais alto. Foi isso que a gente leu, né? E aí, mais adiante, a gente ainda viu a questão de menosprezo ao agonizante, porque o André Luiz foi impressionado, porque aqueles dois, poxa, está todo mundo aqui chorando, eles estão menosprezando aí. A gente falou que é a continuidade da vida, nada mais, né? Que a morte não nos muda o comportamento. Se eles tinham menosprezo agora, porque se eles tiveram antes.
A gente leu o último parágrafo dizendo que eles só não entraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio, né?
A gente leu isso. A gente leu, então. Só que a gente não comentou.
Não, aí eu falei, eu vou comentar, e você falou também, eu vou comentar sobre isso.
Isso, né? Foi.
Então, essa proteção maternal, né, que é a mãe do Fernando deu, impediu que eles entrassem na Câmara lá, né? A Câmara, vamos dizer assim, mortuária, naquele quarto. É, mas ela não conseguiu romper os laços. A gente tem que lembrar que ela é algo evoluído, é um espírito já, né? Com, é, tanto que a gente, se a gente se lembrar, ela é um espírito já muito lúcido, não é? Eu não digo nem evoluído, mas lúcido, porque ela é... Quando o Aniceto, o André Luiz, perguntou se ela iria levar, ela falou, não, eu só tenho permissão para tirar ele, porque agora eu tenho que aprender a obedecer o que Deus...
Ela falou isso.
Não, ela não falou isso? Uhum. O que Deus decide na minha vida, né? A obedecer às leis de Deus. Então, ela é um espírito lúcido. Então, ela já, com certeza, ela faz oração, ela protege ali, protegeu aquele ambiente. Aí... Eu lembrei no livro Missionários da Luz, no capítulo 6. No capítulo 6, o Alexandre vai mostrar para o André Luiz qual é o melhor antídoto contra a vampirização. Por quê? Foi o que o nosso amigo Fernando provavelmente sofreu durante a encarnação. Ele passou por essas experiências através desses três espíritos satânicos. Provavelmente esses espíritos vampirizavam o Fernando. Eu, no caso que a gente vai ver aqui no capítulo 6 do livro Missionários da Luz, os vampiros atacavam o rapaz nas suas energias sexuais. Do Fernando, a gente não sabe, né, a história pregressa dele, mas ele era vampirizado, era por esses três, eram as companhias que ele elegeu, né, para vivenciarem com ele as experiências. No capítulo 6, então, o Alexandre convida o André Luiz a ver qual é o melhor antídoto para que não aconteça a vampirização nas pessoas. E aí ele diz assim, você já sabe, André, que a prece traça fronteiras vibratórias. Uhum. Aqui nessa casa reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. É a Cecília. Ela, né, esse rapaz daqui no capítulo 6, o Alexandre leva o André Luiz, e o André Luiz está vendo que ele está sendo vampirizado por duas entidades, né, por dois espíritos. Só que quando ele adentra a casa, os espíritos não entram, ficam do lado de fora. Porque a oração da esposa dele fazia um escudo vibratório contra esse tipo de assédio. A mesma coisa que a mãe do Fernando fez. Ela conseguia fazer. Ela orava e nas suas orações, nos seus sentimentos, ela conseguiu fazer um escudo vibratório. E aí é interessante o que o Alexandre diz aqui na conclusão. O capítulo é grande, quem tiver interesse. Capítulo 6. Mas ele diz assim: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Olha só. Então, quando a gente ora, e se a gente ora com sentimento, a gente emite raios que protegem, nos protegem e protegem a quem a gente ama. A dona Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela fala que logo após a sua desencarnação, ela teve uma experiência que um dia ela estava olhando para a terra, né? Ela estava na colônia, e ela começou a ver uns raios partindo da terra, raios mesmo. E havia alguns que passavam, né, pela colônia e iam mais além ainda. E aí o instrutor lá do mentor, né, que a orientava lá na colônia, falou para ela: esses raios são as orações dos encarnados. E essas que você vê, né, que passam por aqui, são preces vindas de corações já santificados, assim, por dizer, né, espiritualizados, bem evoluídos espiritualmente falando. Então, a mesma coisa que o Alexandre está falando para o André Luiz. Então, tanto a mãe do Fernando conseguiu afastar, com certeza, pelas suas orações. Ela conseguia fazer um escudo protetor, como lá no livro, no capítulo 6, a Cecília, se eu não me engano, o nome dela é Cecília. A Cecília, ela com as orações, o marido tinha os vampiros até a porta de casa. Uhum. Dentro de casa, ninguém entrava.
Então, esse é muito interessante a gente... raciocinar em cima dessa questão da oração, porque como a Tereza colocou lá do livro Missionários da Luz, a prece traça fronteiras vibratórias, a prece é a vibração, quando ela é, porque orar é abrir a boca da alma, é diferente de rezar. Rezar muitas vezes é repetir palavras memorizadas, e a gente repete a palavra e pensa em outras coisas, isso não é orar. Orar é abrir a boca da nossa alma, se impregnar de Deus em nós. É reconhecer os erros, é pedir, isso é orar. É por isso que muda vibratoriamente. Quem tem o comportamento já de conforme Jesus nos pede, aí a oração é uma continuidade, né? Que é o caso do livro Obreiros da Vida Eterna, da irmã Zenóbia. Quando de manhã, ela, no início dos trabalhos, né, ela faz a oração e no restante do dia ela continua trabalhando. A oração dela é trabalhar, movendo lá aquela colônia móvel, vamos dizer assim, né? Aquele posto de socorro móvel, que é a casa transitória de Fabiano, pelas regiões umbralinas. Então, essa questão da presença da oração. Mas vamos dar um exemplo aqui no livro 50 anos depois. O livro 50 anos depois, na psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, é a história de um anjo, Célia. A gente chama de anjo porque é o que o Emmanuel fala na introdução do livro. O comportamento dela é angelical, realmente. É a coisa que deixa a gente assim, estarrecido, né? o que a gente vê no livro, 50 anos depois. E aí, no capítulo, tem o capítulo 4 da primeira parte desse livro, em que a Cláudia Sabina, o personagem Cláudia Sabina, ela quer, porque quer, destruir o casamento da mãe da Célia, que é o anjo que eu falei.
Ela tem interesse no marido.
Tem interesse no marido. Destruiu o casamento da mãe porque ela tem interesse no marido. O que ela faz? Ela vai numa médium, que existe, sempre existiu a mediunidade, né? Chamada Plotina, que é procurada pelos grandes de Roma, porque ela cobra, e ela cobra bem. E aí, para desvendar casos, mistérios, acontece muito corriqueiramente até hoje, né? E aí, essa médium Plotina é procurada pela Cláudia Sabina para poder... ela ajudar a Cláudia a fazer isso, né? E aí a Cláudia fala assim: Plotina, conheço a elevação da tua ciência e venho recorrer aos teus conhecimentos com uma confiança absoluta. Se a tua visão pode devassar o passado, procura fixar no presente a única preocupação da minha vida. Ajuda-me, recompensarei regiamente os teus serviços. Aí a consulente abriu a bolsa referta, deixando cair grande porção de moedas na trípode. Então a Plotina tinha uma trípode lá, jogava uma fumacinha e a Cláudia Sabina jogou o dinheiro em cima. Aí a Plotina responde: Senhora, disse ela, desejosa de alcançar os proventos, né? Já vos dei o primeiro conselho, que é o da sabedoria que me assiste. Porque ela já tinha falado com a Plotina: olha, cuidado com o que a senhora vai se meter, isso pode dar consequências. Ela avisou. Aí a Cláudia falou: não, mas eu tenho dinheiro. Tá. Aí, mas também sou humana, continua a médium falando, e quero corresponder à vossa generosidade. conheço os projetos que vos animam e procurarei auxiliar-vos, a fim de que possais levá-los a bom termo. Cumpre, a hora que ela vai falar agora, que é o que tem a ver com a gente estar estudando aqui da mãe do Fernando, a presença dela, né? Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. No meu poder oculto, vi a mulher que odiais nimbada pela aura intensa de um anjo junto dela. Porque anteriormente, aqui no capítulo, a médium se concentrou e desdobrou e foi lá na casa da Célia, né? E aí viu a mãe da Célia, Alba Lucínia, viu a mãe da Célia, a presença da mãe da Célia, do marido e tal, que é o que a Cláudia quer, né? Destruir a mãe dela para poder ficar com o marido. E aí só que ela vê uma luz em volta da mãe. Ela fala aqui, olha, cumpre-me esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. Tal era a luz que ela viu.
Só viu luz.
No meu poder oculto, vi a mulher que odiais, nimbada pela aura intensa de um anjo. E aí fala, precisamos muito cuidado, senhora. Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Aí a Cláudia pergunta, mas como é que pode ser isso? Ela responde, vossa rival não tem filhos? E entre eles não existirá algum de coração puro e piedoso? Aí a Cláudia Sabina, eu sei que ela tem filho, mas não conheço os detalhes. Por que você fala dessa figura angélica? Que eu não posso compreender. Aí olha a explicação que ela vai dar. Senhora, hei de ajudar-vos com todas as minhas forças, pois tenho necessidade de dinheiro para atender as necessidades numerosas e prementes. Mas devo afiançar-vos que correremos o risco de perder nosso esforço, porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal, visto não existir o sofrimento qual entendemos para os seus corações purificados. Enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas vulgares ao torvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o espírito que se redimiu realizou em si a edificação da fé que o liga a Deus Todo-Poderoso. Para esses corações imaculados, senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. A Mary estava certinha, ela sabia direitinho, mas ela aceitou o trabalho lá e pegou o dinheiro. Mas é problema dela. Né? Isso é com ela. E aí, isso já tem quase 2000 anos, ela deve estar redimida já, com certeza. E aí, é interessante exatamente isso que está aqui. A presença de um anjo lá. A dor para eles não existe. Eles têm prazer em servir ao outro no sofrimento. É o que ela está dizendo aqui. Então, é a mãe do, claro, guardada as devidas proporções da Célia com a mãe aqui do Fernando, né? É isso. Mas é isso, a presença dela impediu o assédio dele, só a presença dela ali, né?
Então, vamos começar ali.
Vamos começar ali, que a gente não começou, né? Vamos lá.
Parágrafo 37.
E depois de calar-se por momentos, acrescenta...
Não, 37 não, então é 39.
39, né? Eu não sei, tem numeração, não tem. E depois de calar-se por momentos, acrescentou. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Então, todo mundo cultiva as suas afeições. O que é isso? Onde está o seu tesouro, estará o seu coração, disse Jesus, né?
Isso.
Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois... tem o séquito invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas, que é aquilo que a gente citou em programas anteriores. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, né? É isso que a gente vê. Tereza vai ler uma pergunta do Livro dos Espíritos.
Uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. É a pergunta, a partir da 466 até a 470, o nosso ouvinte pode ler, que vai falar sobre esse assunto. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? 466, né? Resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem, né? E no meio da resposta, Kardec continua. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-los. Na 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Mas a gente já viu na anterior que é a gente que atrai. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou as que, pelos seus pensamentos, os atraem. É a outra pergunta, 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Que esses aqui, que apareceram na janela, eram maus espíritos.
Uhum.
Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos e que sopram a discórdia. E aí a 470, para a gente terminar. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão? Quer dizer, eles encarnaram para perturbar os outros? Resposta: a nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, né? Mas pode Deus permitir-lhes que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhes determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-los. E foi o que o nosso amigo Fernando não conseguiu durante a encarnação. Ele teve muita dificuldade em talvez fazer o bem e em combater os próprios vícios. E com isso ele angariou as companhias espirituais.
Isso. E só um detalhe, ele não fala aqui da vida, não conta a vida do Fernando.
Não conta.
Mas eu não sei se o Fernando frequentou alguma religião. Porque às vezes pode ter frequentado. Os espíritos nos dizem para não desencarnarmos quanto a isso. Não adianta, não é porque eu vou ao centro espírita, porque eu vou à igreja tal, que eu estou bem. Não é assim, não. É o meu comportamento íntimo, que é o que, só para o leitor que se quiser procurar, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 64, Tesouro Maior. Onde o Emmanuel vai falar que no templo, dos templos de fé religiosa, todos são ministrados por Jesus, todos. Todos têm comparecência dos bons espíritos. Mas, instintivamente, cada um de nós revela a Deus onde coloca o seu tesouro. Ele fala isso. Então, independente de eu frequentar religião tal ou tal, eu não estou livre de passar pelo que o Fernando está passando. Porque vai depender de, intuitivamente, cada um vai se revelar a Jesus onde coloca o seu tesouro. Não é? Não é porque eu estou lá na religião, na igreja tal, ou no centro espírita, que eu estou bem, não é assim, não. Tá? É claro que o espiritismo você vai ser mais
responsável. Jesus também nos lembrava, né, que a cada um de nós seria dado segundo as nossas próprias obras. Então, o que fizermos da nossa vida aqui enquanto encarnados, receberemos, né, o... depois da desencarnação, as consequências.
Muitos que se dizem ateus ou diagnósticos vão estar bem melhor do que muitos religiosos. Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, e lembrando que hoje, graças a Deus, terminamos o capítulo 50 da obra Os Mensageiros. Muita paz.
Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina.